Em Brasília, em Barrolândia, no Tocantins, 6 horas e 30 minutos. Eu sou Adalto Gouveia e você acompanha agora as notícias da Amazônia. A guarda da bebê indígena enterrada viva no ano passado em Mato Grosso vai ficar com o pai. Larissa Abreu tem mais informações sobre essa decisão da Justiça.
A Justiça de Mato Grosso concedeu ao pai a guarda provisória da bebê indígena Ana Lu Paluni Camaiurá, que foi enterrada viva pela avó e bisavó maternas em Canarana, a 633 quilômetros de Cuiabá, em junho do ano passado. A criança, que atualmente tem 1 ano de idade, estava sob custódia de uma unidade de acolhimento do município até conclusão do processo. Segundo o promotor Matheus de Pavão Oliveira, a decisão foi tomada pela Justiça depois de um estudo psicossocial realizado com o pai para avaliar se ele teria condições de receber a filha.
A guarda que foi deferida foi baseada num estudo psicossocial feito pela equipe técnica do Fórum do Poder Judiciário, que concluiu que o pai tinha condições psicológicas, morais e sociais de realmente zelar e cuidar desse bebê que foi encontrado numa situação bem lastimável.
O promotor esclarece ainda que o Ministério Público exigiu a continuidade do tratamento médico que a menina faz na CAVAI, a Casa de Apoio ao Índio, em Brasília. O crime aconteceu em junho do ano passado, na residência da bisavó da bebê, logo após ela auxiliar no parto da neta, de 15 anos. A família não aceitava a gravidez da jovem. A recém-nascida ficou enterrada por 6 horas e foi resgatada por policiais militares e civis após denúncia anônima. A bisavó de Ana Lu cumpre prisão preventiva por tentativa de homicídio duplamente qualificado. Já a avó da menina está em liberdade, depois de um habeas corpus ser concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Abreu.
Nejmi Aziz, esposa do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, do PSD, deixou a prisão na madrugada de hoje em Manaus. Ela foi presa pela segunda vez na quarta-feira para cumprir o restante da prisão preventiva decretada na semana anterior e interrompida por um recurso judicial. Nejmi é acusada de fazer parte de um esquema de corrupção durante a gestão do marido, entre 2010 e 2014. E, de acordo com a Polícia Federal, a família usava contratos falsos de aluguel e venda de imóveis para encobrir recursos obtidos mediante vantagens ilícitas. Acordo assegura assistência a famílias das vítimas do massacre ocorrido em presídio de Altamira, no Pará. É o que nos conta, ao vivo, a repórter Juliana César Nunes. É com você, Ju.
Adalto, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai reforçar as ações de apoio aos familiares dos 62 presos mortos durante e depois do massacre na unidade prisional de Altamira, no Pará. O termo de parceria foi assinado em Belém nesta quinta-feira, durante reunião entre gestores federais e da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará. Serão realizadas ações que envolvem a população de Altamira como um todo, já que o massacre afetou direta e indiretamente centenas de famílias. O objetivo é reforçar as políticas de proteção social para prevenir novas tragédias. Estão previstas ações para o fortalecimento dos programas de proteção às vítimas, familiares e testemunhas, de cidadania para garantir documentação básica à população e inserção de temáticas relacionadas aos direitos humanos nas escolas. Metade dos corpos dos presos mortos na segunda-feira já foi periciada e liberada para o sepultamento. A outra metade será submetida a exames de DNA. O massacre ocorreu durante uma briga de facções criminosas. O presídio foi incendiado. 16 presos foram decapitados e os demais morreram asfixiados ou queimados. 4 detentos foram enforcados depois do massacre durante transporte em um caminhão-cela para Belém. Além da assistência social, o governo federal enviou ao Pará 40 agentes da Força-Tarefa de intervenção penitenciária. Eles vão atuar principalmente na capacitação de agentes penitenciários e estaduais. Neste sábado, tomam posse em Belém 485 agentes convocados após as mortes em Altamira. ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes.
E ainda no Pará, inquérito investiga atraso na entrega de novo presídio no estado. Segundo o Ministério Público, a nova unidade poderia ter evitado a chacina ocorrida em Altamira no início da semana. Mais detalhes com Evelyn Cabral.
O Ministério Público Federal investiga o atraso na entrega do complexo penitenciário de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, por parte da hidrelétrica de Belo Monte. O inquérito instaurado pede à Secretaria de Segurança Pública do Estado as cópias do documento assinado para a construção do presídio com o cronograma para entrega da obra. Segundo o Ministério, o término e a entrega do presídio no prazo determinado poderia ter reduzido a superlotação da unidade prisional de Altamira. Sem superlotação, o Ministério Público avalia que a chacina ocorrida em Altamira poderia ter sido evitada. De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça, o presídio de Altamira tem capacidade para comportar 163 pessoas, mas estava com lotação de 343 presos. A construção do complexo penitenciário de Vitória do Xingu é uma contrapartida que a empresa Norte Energia tem que cumprir, por ordem do IBAMA, para compensar os impactos causados pela construção da hidrelétrica de Belo Monte. Procurada pela reportagem, a empresa Norte Energia informou que os compromissos firmados estão sendo integralmente atendidos e que em 60 dias as obras do presídio serão entregues. Segundo a Norte Energia, a construção do complexo penitenciário em Vitória do Xingu integra uma série de investimentos da empresa no Pará destinados à política de segurança pública, com valores da ordem de 125 milhões de reais. Com supervisão de Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional em Brasília, Evelyn Cabral.
E atenção, acrianos, o fim de semana será de baixas temperaturas. Vamos saber a previsão do tempo para o estado com Letícia Valadares.
A queda na temperatura começa neste sábado, com previsão de 16 graus pela manhã e variação de temperatura durante o dia. Mas é no domingo que o termômetro deve marcar a temperatura mais baixa, 10 graus, logo pela manhã, mas pode aumentar durante o dia, chegando a 26 graus. O porta-voz do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Acre, Major Cláudio Falcão, explica que a variação de temperatura deve permanecer na próxima semana.
Praticamente nós vamos viver um clima de deserto. Aquela temperatura que pela manhã é bastante baixa, que é o caso de domingo, por exemplo, começa com 10 graus, com sensação térmica ainda menor, mas nós já alcançaremos até 26 graus. O fato curioso também acontecerá na quarta-feira, dia 7 de agosto, né, que nós estaremos aqui com 17 graus, mas ao final da tarde nós estaremos alcançando 36 graus. Então nós vamos permanecer nessas temperaturas oscilantes durante toda a semana, começando o dia com temperaturas bastante baixas e acrescentando as suas temperaturas ao longo do dia.
Devido às baixas temperaturas, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros alertam para a baixa umidade do ar. Entre os cuidados com a saúde para amenizar os efeitos do clima mais seco, está uma maior ingestão de líquidos, principalmente água. As atividades físicas também devem ser evitadas nas horas mais quentes do dia. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Letícia Valadares.
E agora a previsão do tempo para toda a Amazônia Legal.
Previsão do tempo.
Neste fim de semana, a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva no Amazonas e Roraima. Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva no Amapá. Nublado a parcialmente nublado em Rondônia e no Maranhão. Parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas no Pará e em Mato Grosso. Parcialmente nublado a claro no Acre. E claro a parcialmente nublado no Tocantins. Acre tem temperatura máxima de 30 graus e Rondônia de 34. Nos dois estados, a mínima é de 12 graus. Mínima de 8 em Mato Grosso, de 17 no Maranhão e de 18 no Pará. A máxima nos três estados é de 37 graus. No Tocantins, mínima 16 e máxima de 38. Roraima tem mínima de 22 e Amapá de 23. Nos dois estados, máxima de 33 graus. E no Amazonas, temperatura mínima de 18 e máxima de 36 graus. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Às margens do Rio Xingu, no Pará, será realizada neste fim de semana a terceira Feira dos Povos do Médio Xingu, na cidade de Altamira. Haverá rodas de conversa, música, dança, pinturas indígenas, exposição e venda de artesanato confeccionado pelos povos indígenas e por moradores de reservas extrativistas. E esses foram os principais destaques da Amazônia. Outras notícias às 9 da noite no Nacional Informa.
Vem aí, Bate Bola Nacional.